passamos a apresentar Escala Brasileira.
Estamos começando mais uma Escala Brasileira. Mariana Leporassi, a convidada de hoje. Tudo bem, Mariana?
Tudo bem, Bido. Que prazer estar aqui falando com você, viu?
Então, e a gente quer conhecer esse ambiente familiar, musical, da intérprete Mariana Leporassi. O que você ouvia?
Isso é história longa.
É, mas é uma história boa.
Bido, eu ouvia de tudo. Eu nasci numa família que já tinha músicos, músicos em forma, assim, já estavam, né? Os meus irmãos já estavam se lançando. Eu sou uma temporã de 5 irmãos. Meus irmãos praticamente 20 anos mais velhos que eu. E quando eu nasci, já vi essa efervescência musical muito séria, final dos anos 60. Meus irmãos já na música, ganhando o Festival Internacional da Canção, que eles faziam parte de um grupo chamado Manifesto, Grupo Manifesto. E ganharam o festival naquele em 67 com a música do Guti Guarabira, Margarida. Enfim, eu nem, né, não era nada, não era gente, mas estava ali no meio daquele. Eu não lembro de nada, mas eu estava já me formando musicalmente. Minha mãe, pianista clássica, meu pai, seresteiro.
Olha só, pai,
seresteiro. Meu pai era jornalista, radialista de profissão, mas ele era cantor. Cantava lindamente, cantou no rádio e era compositor, tinha música, tinha uma voz linda, enfim. Os meus dois outros irmãos, que não são da música, para mim uma das vozes mais bonitas é da minha irmã Márcia, que mora aqui em Brasília, e o Zeca, que é economista, mora no Rio, também poderia ter sido percussionista, enfim, a gente tem, e cantor, e o que ele quisesse dentro de música. E cada um ouviu uma coisa, o rock, pop veio com o Zeca, música brasileira com o Judô, com os três, minha mãe é parte erudita, meu pai é a parte mais antiga, enfim.
E a Gracinha?
Uma salada. Gracinha foi a minha grande influência, foi a minha escola de canto, de ouvir, naturalmente, né? Eu ouvia todas as cantoras brasileiras, mas a Graça era a voz mais presente na minha vida pelos motivos lógicos, e aí ficou aquela grande influência, tudo que ela cantava eu fui ouvindo, aprendendo, e depois eu fui, claro, ouvindo tudo e absorvendo tudo, criando minha própria linha. Até no começo minha voz era muito mais parecida com a dela, hoje que a gente já tem os timbres mais distintos, enfim. Então é a minha grande influência, e essa história, a salada musical é boa.
É boa, mas eu acho que ainda rende um bloco. Você poderia chamar a primeira música de hoje, chamando uma música que tenha relação com esse assunto.
Com esse assunto da família, então eu vou fazer. Então eu vou chamar uma música do meu disco, que é isso. Uma música do meu irmão, do meu disco atual, que é o Interior. Eu vou chamar Navegante, que faz parte do meu disco atual, mas é do Fernando Leporassi, meu irmão, com letra de Alexandre Lemos.
Enlouquecer e ir além, por já não ter pra quem voltar. nossa paixão. Recusar o cais da solidão e navegar não há de ser em vão. Brincar de roda com tufões, deixar a chuva me encharcar, reconhecer constelações, deixar o vento me levar, enlouquecer e ir além, puxa não ter pra quem voltar. E quanto mais você não vem, ainda mais continua, enlouquecer e ir além, puxa não ter pra quem voltar. E quanto mais você não vem, ainda mais continua.
Você que sintonizou agora, esse é o Escala Brasileira, Mariana Leporassi, a convidada de hoje. Mariana, mas são vários discos, você também é jornalista.
Sou, né? Formada, tenho uma formação de jornalismo, fiz teatro.
Produção.
Produção veio junto com a música e com a necessidade de você, como, sendo uma artista independente, ter um projeto paralelo de, né, de organização dessa carreira e tudo mais.
Até chegar no primeiro disco, como é que foi?
Demorei muito, porque demorei até por opção, porque eu não queria gravar sem ter assim, uma coisa muito importante para dizer musicalmente. Então eu demorei. Eu, quando eu resolvi cantar, depois que eu me formei em jornalismo, que eu resolvi cantar, eu resolvi estudar muito profundamente esse ofício. Eu já tinha estudado música, eu já tinha feito piano clássico quando era criança, sempre estudei música, mas eu fui estudar canto profundamente, eu fui entender de estúdio, trabalhei 10 anos em estúdio direto, sem parar.
Ah, é? Estúdio então, de gravação?
Estúdio de gravação, dublagem, jingle, trilha, tudo o que você pensar de trilha e gravação.
E só ali
tudo.
Aprendendo também, porque isso é importante pro
músico,
né?
Gravei muita coisa de trilha incidental pra TV, pra rádio, pra tudo o que você pensar. Eu fiz isso durante muito tempo e cantava em grupo vocal. Sempre cantei em grupo vocal, paralelamente. Fazia trabalhos solo também, aqueles showzinhos, mas nada assim muito, ainda muito aprofundado.
Tem algum trabalho desse de TV, de trilha, que você até hoje diz assim, poxa, adorei esse trabalho?
Não,
que você pudesse dar um nome,
alguns.
Uma novela, um
Eu
um
cantei
especial.
Na trilha da novela Mulheres de Areia, que reprisou agora. Gravei a canção Paraíso, que era... E eu não tinha um trabalho solo nessa época. Eu não me considerava uma cantora, assim, solista. Não tinha uma carreira de cantora ainda. Eu ainda estava nesse processo de aprendizado que eu te falei. Que demorou. Eu só fui gravar... Esse processo começou no começo dos anos 90, quando eu me formei e fui me dedicar à música. Durou toda a década de 90. Meu primeiro show solo mais, assim, que eu tive mais coragem de botar meu nome na frente foi em 95. E depois o meu primeiro disco eu lancei em 2000. Ou seja, eu tive 10 anos para tomar coragem mesmo de começar a gravar. Quando eu gravei o primeiro, eu fiz 10, né, na sequência. Aí comecei
pois
a gravar
é.
Sem parar,
o primeiro
nunca mais.
Foi...
São Bonitas as Canções, com as parcerias de teatro do Edu Lobo com o Chico Buarque, eu gravei ao lado da Sheila Zaguri, pianista, minha fidelíssima escudeira.
Vamos chamar alguma música desse
vamos,
disco?
Vamos cantar desse disco Na Carreira, que é uma música que eu adoro, é a primeira música desse disco.
Música desistir, virar uma aguardente para a próxima função. Rezar, cuspir, surgir de repente na mente, na frente do telão. Mais um dia, mais uma cidade pra se apaixonar, querer casar, pedir a mão. Saltar, sair, partir pé antes do povo despertar. Pular, zunir, como um furtivo amante antes do dia clarear. Apagar as pistas de que um dia ali já foi feliz. Criar raiz e se arrancar. Hora de ir embora quando o corpo quer ficar. Toda alma de artista quer partir. Arte de deixar algum lugar. Quando não se tem pra onde ir. Chegar, sorrir, mentir feito mascate quando desce na estação. Parar, ouvir, sentir que tate, pitate, que bate o coração. Mais um dia, mais uma cidade para enlouquecer. O bem querer, o turbilhão. Bocas, quantas bocas a cidade vai abrir para uma alma de artista se entregar. Palmas pro artista confundir, pernas pro artista tropeçar. Voar, fugir como o rei dos ciganos quando junta os cobres seus. Chorar, ganir como o mais pobre dos pobres, dos pobres dos plebeus. Ir deixando a pele em cada palco e não olhar pra trás. E nem jamais, jamais dizer adeus.
Para quem sintonizou agora, esse é o Escala Brasileira e Mariana Leporassi, intérprete, produtora, jornalista, né? Um bocado de coisa que você já fez e continua fazendo.
É verdade.
Porque faço o artista brasileiro tem que se virar?
Tem, eu acho que sim. É. Eu acho que principalmente quem está nessa vida independente, da música independente, que é a grande maioria, esmagadora maioria dos artistas, né, onde a gente atua. Eu acho que a gente tem que ter um pouco dessa noção de produção, de administração da carreira, essa visão mais global do que para onde você vai, como você conduz, o que, que você... Eu acho que isso em mim é natural, eu sempre tive essa tendência a organizar e fazer e produzir e criar projetos, então eu caminhei por aí, porque é um canal possível, o outro é dar aulas, né? Os músicos têm essa... Esses dois canais paralelos, assim, ao trabalho
quem
artístico.
Quem desenvolve, quem é intérprete, desenvolve muita técnica vocal.
Isso, e eu estudei muito isso, música. Né? Eu poderia ter ido por esse lado de aula, uma coisa que ainda até mexe bastante comigo, mas eu não tenho tempo muito para me dedicar a isso, porque hoje minha vida está toda dividida entre a produção. Eu tenho uma empresa de produção,
claro.
que eu desenvolvi com a minha cunhada, que é minha produtora há muito tempo também. A Sandra De Paoli, a gente tem a Zenita Produções e a gente trabalha muito lá com projetos, com projetos de edital, lei de incentivo, não só para mim, mas como para outras pessoas. A gente tem lá uma carta de clientes, enfim, tem o lado da produção que veio junto mesmo, junto com a cantora. E são os dois importantes.
E o que nós temos aqui na listagem do acervo que você quer chamar?
Nossa, a gente tem muita coisa, nem assim, mas essa longa discografia, como eu te falei. Depois que eu comecei a gravar, eu não parei nunca mais. Então eu fiz esse disco com
um número bem
Dia do
Chico. Né?
Depois eu gravei um disco super bacana, que eu tenho o maior prazer de falar dele, que é um duo com o Williams Pereira, um violonista maravilhoso, que nos deixou cedo demais, que foi embora em 2007. E nós tivemos 5 anos essa parceria, fizemos esse disco que chama a canção, a voz e o violão. E vocês têm coisas bem bonitas deles aqui, desse disco aqui, e eu vou chamar para a gente ouvir Canções e Momentos, Amanhecer Eu Peguei a Viola, que são duas músicas que eu adoro e que a gente emendou no disco. A primeira é do Milton, do Fernando Bran, e a segunda é do Renato Teixeira, mas elas são a mesma faixa praticamente.
Canções e há momentos que eu não sei como explicar, em que a voz é um instrumento que eu não posso controlar. Ela vai. Só sentimento na plateia e na voz. Há canções e há momentos em que a voz vem da raiz, e eu não sei se é quando triste ou se quando sou feliz. Eu só sei que há momentos que se casam com canção. De fazer tal casamento vive a minha profissão. Amanheceu, eu peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Sou cantador e tudo nesse mundo vale pra que eu cante e possa praticar. A minha arte sapateia as cordas, esse povo gosta de me ouvir cantar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Deu meio dia, eu tava em Mato Grosso, do sul ou do norte, não sei explicar. Só sei dizer que foi de tardezinha, eu já tava cantando em Belém do Pará. Amanheceu. Em Porto Alegre, um tal de coronel pediu que eu musicasse uns versos que ele fez. Pago uma china que pela poesia nem lá em Pequim se vê tanta altivez. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Parei em Minas pra trocar as cordas e seguir direto lá pro Ceará. E no caminho fui pensando, é lindo essa grande aventura de poder cantar. Amanheceu. Amanheceu. Chegou a noite, me pegou cantando num bailão lá no norte do Paraná. Daqui pra frente ninguém mais se espante, o resto da jornada não posso contar. Anoiteceu, voltei para casa, que o dia não tarda e o sol quer descansar. Ah, botei na sacola e fui viajar.
Estamos apresentando Escala Brasileira.